Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, que esta semana se apresenta em formato cinéfilo. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, juntos mais uma vez, finalmente, imensas saudades, para lançar palpites num episódio inteiramente dedicado aos Oscars. Temos Hollywood na boa dica. Há quem diga, alguns aqui entre nós, que no domingo, dia 10 de março, acontecem as eleições legislativas, e isso está bastante acertado, mas a verdade é que também são entregues os Oscars. Imaginem como é que isto foi acontecer. O filme Oppenheimer é o favorito a ganhar mais categorias, e as mais importantes, sobretudo após uma temporada de prémios bastante generosa para o filme de Christopher Nolan. Mas isto dos Oscars nem sempre bate certo com as probabilidades, que é mais ou menos o que acontece com as sondagens, e por isso vamos fazer a nossa análise, filme a filme, entre os nomeados para a categoria máxima, entre virtudes, defeitos, prémios prováveis ou nem por isso. Adoramos dar palpites, provavelmente vamos dizer bastante mal, vamos a isso. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, e vamos fazer isto por ordem alfabética, de acordo com a lista da Academia, e portanto o primeiro filme na lista da Academia, o American Fiction, que, para quem não sabe, e fica aqui a dica, ficou disponível na Prime Video da Amazon na semana passada.
Acho que nem a plataforma sabe.
Nem a Amazon se apercebeu de tal coisa.
Não destaca, não é?
O filme não chegou às salas de cinema.
Ah, está. Ai, eu não sabia disso.
Pronto, cá está.
É um dos problemas dos Oscars.
E era o filme que faltava, vá, para quem quiser ver os filmes todos. Não sei se chegaste a espreitar alguma coisa do filme ou não, ainda não tiveste tempo.
Sim, um pouco. Acho que é um filme ok.
Pronto.
Acho que é um filme ok. Não sei se, enfim, se qualificaria completamente para uma lista de nomeados para melhor filme, mas também não sei exatamente quais seriam as alternativas e, portanto, acho que é uma lista muito diversa, começando por ali.
Isso é verdade.
Aqui neste nosso trabalho de Oscarologia, não é?
Oscarologia.
De Oscars. É de facto uma lista muito diversa, não é? Já vamos às Barbies e aos Oppenheimers desta vida. Mas não sei, acho que está muito alinhado com os ares do tempo, não é?
Uhum. Tem,
apesar de se basear numa obra que é um
num
pouco
livro
mais antiga, não é? Do
Exatamente.
Começo de 2000 e muito pouco, não é? Portanto,
já tem, não estou certo do.
Eu penso que sim, já tem algum tempo, mas não deixa de ter muita atualidade. Quer dizer, agora não estou à espera que ganhe, penso que este é um daqueles casos em que não haverá muita surpresa. Aliás, alguém escrevia, não sei, uma norte-americana esta semana, que, bom, já sabemos para quem é que isto vai. Provavelmente a grande excitação em relação aqui em termos de surpresa nesta cerimónia é uma coisa que nunca percebemos bem qual é o critério, que é aquele o in memoriam, não é? Os realizadores e os mortos, quem são os esquecidos e os lembrados, e portanto quando as atenções se viram para isso, acho que também diz muito sobre o eventual fator surpresa ou falta dele nesta categoria, portanto. Enfim, acho que está aqui, não está mal, mas também não vai
mas vamos
aquecer
com calma, é isso que queres dizer,
não,
vamos com
acho
calma.
Que não vai aquecer nem arrefecer muito, não é?
Pedro Buxeri Mendes, espreitaste American Fiction?
Deixa-me só deixar uma palavra para a família do António Pedro Vasconcelos.
Muito bem.
Trabalhei com ele no Independente, foi sempre, era um tipo muito interessante, muito culto, muito interessado, muito otimista. Tratava-nos normalmente como se fôssemos iguais. Parece-me que essa é a melhor forma de elogiar alguém. Ele foi um protagonista da nossa história contemporânea. Eu não sei se lhe foi feita essa justiça nos obituários que foram sendo escritos. Por exemplo, O Lugar do Morto foi o primeiro filme a ser vendido em venda direta em VHS em Portugal. Pronto, fica a nota. Um abraço à família do António Pedro Vasconcelos. Foi enfim, alguém com quem trabalhei e com quem gostei de trabalhar. Se eu vi algum filme, é isso?
Não, aqui estávamos a falar especificamente do American Fiction.
Vi
algum filme.
Não, vi.
Sacaninha.
E estava à espera de gostar muito mais, porque eu acho a ideia ótima. Como sabemos, é um escritor frustrado, porque não vende.
Exato.
Que lá, por incidências do argumento, acaba por publicar um livro com pseudónimo e obter muito sucesso.
E que vende imenso.
Um livro que ele próprio acha uma porcaria e que vende imenso. É com um ator ótimo, mas que faz um papel ou tem um look, não é? Não sei como é que se diz bem, muito parecido com o da série Westworld.
Sim.
E ele é muito presente no ecrã, como numa em determinadas temporadas do Westworld também era muito presente no ecrã, portanto eu acho tantas, pensava que estava a ver um...
Foi difícil separar.
Sim. É um daqueles filmes que eu acho que beneficia em ser visto em sala, ser visto em televisor, por melhor que seja. É quase só mais um filme, porque eu acho que alguns personagens, nomeadamente o irmão, e acho um problema muito interessante nos atores de raça negra, não é? Porque a raça negra não é homogénea, mas para os diretores de casting, pelos vistos é. Portanto, o ator que faz irmão dele é racialmente diferente dele,
sim,
apesar de seremos negros,
percebes?
Assim, só viste o filme, isto não é um comentário de raça, é apenas um comentário de casting. E fica um bocadinho esquisito. Pronto. E acho que alguns atores não estão à altura de outros, ou os papéis escritos não estão à altura dos outros. Esperava que fosse mais sobre a intrigalhada da literatura, e enfim, isso é um assunto que me teria interessado mais do que propriamente sobre a dinâmica familiar. Mas pronto,
mas
acho que não vai ganhar.
Bruno, deduz-se que não tenhas passado por este filme.
Ah, sim, deduzes muito bem, Carlos Sherlock.
Mas está tudo bem. Não, não,
a tua argúcia surpreende-nos continuamente. Olha, não vi, pronto.
Ainda?
Não
viste ainda?
Fiz o trabalho de casa, não vi ainda. Que esta coisa também de ver os filmes todos.
Mas não há problema nenhum, estás num espaço seguro.
Antes dos Oscars, claro. Estamos aqui entre amigos e eu vou dizer que... portanto, vou recorrer à minha vasta gama de conceitos.
Eu não vi, mas o filme não vai ganhar.
Não vai, isso não vai ganhar, não é? E nem ele vai ganhar, ele está nomeado, não é? Para melhor ator,
está,
o Jeffrey Wright. Eu gosto muito do Jeffrey Wright, e é isto que eu tenho a dizer sobre este filme que eu não vi.
Muito bem.
Acho que é daqueles atores... Um pouco o exemplo do Paul Giamatti, embora o Paul Giamatti tenha mais reconhecimento mesmo nesta... Lá, categoria de atores com ar de secundário, mas que vão fazendo papéis de vão tendo papéis de protagonista. E o Jeffrey Wright, quando aparece, está sempre bem, é quase sempre ele um dos pontos fortes de qualquer filme. Portanto, não tendo visto o filme, estou a favor do Jeffrey Wright, sei que ele não vai ganhar, sei que o filme não vai ganhar. E, claro, a história de um escritor frustrado que não vende nada, quer dizer, é muito familiar. Não é?
Maria Ramos Silva, Anatomia de uma Queda.
Eu gostei muito.
E mas, fica-te bem esse sentimento.
Tu também gostaste.
Eu gostei,
não é?
Bastante.
Acho que partilhaste, sim. Acho que, ainda por cima, dá-se este caso extraordinário da Sandra Uller, não é? A protagonista, uma das protagonistas, surgir aqui também num outro filme, que é um belíssimo filme, o Zona de Interesse. E agora, quer dizer, é um filme estrangeiro que provavelmente tem a capacidade de levar a melhor nesta categoria particular. Não sei se conseguirá.
Há aqui alguma possibilidade, não é?
Sim, não, atenção, não me chocaria. Acho que ficaria bem entregue.
Eu imagino um mundo em que o Nolan ganha o Oscar de melhor realizador e este ganha o Oscar de melhor filme.
Melhor filme, por exemplo, sim. Acho que seria pacífico. Ainda por cima, conseguiríamos ir àquela parte que é sempre tão... enfim, tão discutível, e que se falava na Barbie, não é? Da Greta Gerwig não ter a nomeação para a realização,
sim,
não é?
Sim,
e tudo
sim.
Mais. Bom, mas neste caso temos até aqui uma senhora que é Justine Triet, que na verdade também é realizadora, também é mulher, e tem aqui um filme que, quanto a mim, é bastante melhor do que a Barbie, portanto, está aqui justamente nesta posição. Portanto, vamos ver, estou com muita expectativa.
Pena os buracos no argumento, não é? Da Anatomia de Queda.
Sentiste alguns buracos?
Senti, é um whodunit, não é? Ou seja, alguém morre e nós, espectador, e os investigadores no filme e o tribunal têm que decidir quem foi, se é que foi alguém. A realizadora conta bem a história até a determinada altura, é muito bem sustentada pela atriz principal. E pelo miúdo, que é descendente de portugueses, não é? E demoraram imenso tempo a conseguir aquele ator. Eu estava à espera que os jornalistas portugueses se apaixonassem pelo caso e contactassem a mãe. Normalmente nestas coisas, quando há um português, não é?
É verdade.
Os jornalistas portugueses dedicam-se a isso. Enfim, desta vez falharam. Mas depois a forma como é revelado, ou como nos são reveladas algumas incidências, parece-me bastante, bastante frágil. Só resulta porque a cinematografia é excelente. A casa onde tudo se passa é também uma montanha, não é assim, com neve.
Sim, também. O ambiente é tudo muito propício.
A neve ajuda história. Sempre.
É, verdade. E o cão também vai muito bem.
Sim, o cão, assim, a Hüller, não é assim que se diz?
É capaz.
É mesmo delas.
Ou uma forma.
É uma atriz extraordinária, que é sempre uma vantagem, acho eu, vou dizer isto também, espero que não me prendam, não ser demasiado bonita ou demasiado atraente do ponto de vista canónico,
porque
não nos distrai do apetrecho técnico que ela tem, que ela revela, é uma atriz extraordinária, fala várias línguas. Eu via também no Zona de Interesse a falar em alemão, e aqui fala em francês, não é?
E em inglês.
E em inglês, exatamente. Mas se for para escolher o filme realizado por mulheres e tal, eu acho que Barbie é um melhor filme. Enfim, não sou crítico, mas do que este Anatomia de Queda, que acho que lá está, que tem alguns plot holes.
Para ver, Amaral, Anatomia de uma Queda, este, chegaste lá?
Anatomia de uma Queda, não vi.
Pronto.
Portanto, concordo em absoluto com o Pedro e com a Maria, e também concordo contigo. Tenho alguma curiosidade.
Olha, mas eu acho que vais
gostar.
Não sei o que
é que eu estou aqui a fazer hoje. Tu és
o contrapeso. Mas acho que vais gostar, acho que devias ver. E depois...
Não, eu tenho aliás, há aqui uma série de filmes. Este ano, ao contrário do que aconteceu noutros anos, a lista, para além daqueles que vi, tenho muita curiosidade em ver outros.
Há muitos filmes
nem
interessantes
isso,
por aqui.
Nem sempre isso acontece. Eu sei que há sempre um certo hype à volta dos filmes que depois se esvaziam um pouco à medida que nos aproximamos dos Oscars. Mas, pelas reações que tenho lido, pelo que tenho lido alguns dos filmes, daqueles que não vi, parece-me ser uma colheita muito, muito interessante, aquilo que vocês diziam no início, muito variada, e com o que me parece ser, corrijam-me se estiver enganado em relação aos que não vi, com aquele tipo de cinema para adultos, já não é assim feito com tanta regularidade, parece que tem sempre que ter ali um piscar de olho quase mais juvenil, e aqui parece-me ser uma colheita, vá para o pessoal dos anos 60 e 70, que nasceu nessa altura, não sei qual é que é a designação, já não são os baby boomers, pois não são os outros, porque depois há essas...
Essa não é a minha especialidade.
Esses conflitos. O que quero dizer é que parece-me, olhando para esta lista, parece-me que há muitos filmes que podem agradar a esse, ou que agradam a esse público, têm saudades dos tempos desse cinema adulto, e que o Anatomia de uma Queda é um dos que se insere nesse grupo.
Se calhar, de acordo com a lista alfabética, por ordem alfabética da Academia, a seguir vem a Barbie, mas nós já falámos muito sobre a Barbie. Não sei até que ponto alguém precisa ou quer aqui acrescentar alguma coisa, mas se calhar já, até quem nos ouve já não nos pode ouvir a falar da Barbie, e portanto seguimos em frente para The Holdovers, que em Portugal estreou como Os Excluídos. Maria Ramos Silva.
O filme de Natal, não é? Que aqui nos
Sim,
chega um pouco
é
depois,
verdade.
Mas há muito tempo que
muito
não
natalício.
É uma coisa muito comum, mas eu já não sei há quantos anos, mas nesse pequeno trivia que se faz lá fora por esta altura, já há muito tempo que um filme de Natal não surgia nestas contendas. Eu gostei, mas também não... É mais um daqueles filmes, eu acho que está...
Olha, eu esperava mais, sabes?
Eu também esperava mais, sim. Até porque tem o Giamatti, não é? Que é sempre um favorito, ele é ótimo.
Não, e é do Alexander Payne, que
também,
já fez umas coisas melhores.
Sim,
digo
também,
eu, atenção.
Também. Mas enfim, não sei se nos vamos lembrar destes Excluídos aqui por
acho que o teu
tempo.
Som inicial...
Diz tudo.
Acho,
não é?
Que é uma boa descrição sobre este filme.
Agora, a melhor atriz é provável que...
Até secundária ou...
É? Secundária, não é?
É secundária?
É secundária.
Acho que sim.
É secundária, é. É provável que seja entregue.
Parece-me bem que sim, é alta probabilidade. Pedro Buxeri Mendes, viste Os Excluídos?
Não vi, mas quero ver. Eu gosto,
pronto.
Muito, gosto muito do Paul Giamatti, sou um fã da série Billions, que é talvez seja a única pessoa em Portugal que acompanha a série, não sei.
Não, acho que não.
Mas eu vi todos os episódios de todas as temporadas.
Há um jornalista ou outro que acompanha a série.
Pronto.
Aí está.
Eu gosto imenso dele, eu gostava imenso dele no Sideways. O personagem dele, enfim, abrindo um parênteses, em Billions é um ótimo personagem, portanto podem ver. Não vi, mas parece-me ser um filme, agora vou ser muito, muito arrogante, quase explicente.
Ah, não digas isso.
Parece-me ser um filme que conseguimos prever, não é?
Mesmo
sem ver,
sim,
que conseguimos dizer como é que começa, como é que é o meio,
parece que
como
seja
é que
arrogante
acaba.
A tua parte, é muito isso.
É isso.
E acho que esse é um dos problemas do filme. Que
as fragilidades, não é?
Sim. Estás, passas muitas cenas à espera de ser surpreendido. Uhum. E eu acho que esse momento nunca acontece.
Mesmo a atriz, pois, é uma gordinha, negra e tal, que deve ter um papel assim meio iconoclasta e tal, pronto, é nomeada para o Oscar e se calhar ganha. Parece também assim um bocadinho, tudo um bocadinho previsível.
Bruno Vera Amaral, viste Os Excluídos?
Não vi.
Boa.
Não vi. Olha que surpresa.
Três em linha até agora.
Não, três em linha porque tu saltaste a Barbie, não é? E eu vi a Barbie, mas já falámos tanto da
mas
Barbie,
eu acho que já...
Já não tenho nada a dizer.
Exato, é um bocado isso.
Portanto, o que é que eu vou fazer aqui neste caso?
Qual é a tua giga-joga?
O que é que eu vou inventar? Eu não sou um grande fã dos filmes do Alexander Payne. Para ser honesto, gosto do Paul Giamatti, já tinha falado porquê. É daqueles secundários, daqueles atores sólidos que quando fazem um papel secundário dão ali corpo aos filmes, mas que têm, quando são os protagonistas, conseguem transportar aquela aura meio indie, meio inesperada para esses papéis de protagonista. Agora, os filmes do Alexander Payne não
são os teus filmes, Bruno, está tudo bem, não há problema.
Ficam ali no meio caminho, estás a perceber? São meio mornos. A história bem contada, bem doseada, sem excesso de drama e sem excesso de comédia, parece que está sempre ali naquele meio termo, que é agradável, mas que, pelo menos comigo, não dá o salto para outra coisa. Portanto, desses filmes, que eu acho que este também faz parte desses filmes para adultos, aliás, o cinema do Alexander Payne é um pouco isso, mas destes filmes, deste lote de filmes, mesmo assim será daqueles que não me despertam tanta atenção.
Mas ainda assim, por exemplo, o Nebraska, ou Os Descendentes, gostei bastante mais. Eu sei que ninguém pediu a minha opinião.
Esse é o do George Clooney no Havaí.
Eu gostei dos Descendentes, mas está nesse...
É baseado num livro, né?
É. Sim. Mas eu ia um pouco com essa expectativa, não é? Lembrava-me muito dos Descendentes e pronto, não resultou. Não resultou assim tão bem. Mas enfim, não há problema nenhum. O que também não há problema é que tínhamos chegado ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Ele disse-me assim, dá a faca. E eu disse assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes na Rádio Observador e em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Está na hora de lançarmos as sugestões da semana. No meio dos filmes temos livros. Toda a gente escolheu livros esta semana. Maria Ramos Silva, queres falar-nos de Zadie Smith?
Sim, da fraude, Dom Quixote. Zadie Smith aqui leva-nos até um caso verídico que encantou a Inglaterra vitoriana. Isto é situado mais ou menos em 1860, depois estende-se imensos anos porque é um caso judicial que se arrasta, um dos mais longos da época, que se arrasta assim indefinidamente. Mas é uma história verdadeira que ela depois aqui reconta, mas com umas notas de grande modernidade e também aqui com uma série de toques na política contemporânea. Portanto, há aqui uma série de personagens em que nós podíamos pensar quando lemos. Ela aqui dá-se por tudo destaque a um tipo que é o Roger Tichborne, que existiu de facto à época e que se dizia herdeiro de uma grande fortuna, um aristocrata que teria morrido no mar, mas que em bom rigor poderia não passar de um talhante inglês assim autoexilado na Austrália por causa de uma série de dívidas. Depois tem uma série de personagens também ali à volta muito interessantes e, portanto, a fraude da Zadie Smith, que já se saiu, penso que em novembro do ano passado, a edição original e que chega agora entre nós.
Pedro Buxeri Mendes, queres falar de Francisco Lucas Pires, não necessariamente por ser autor.
Saiu esta semana, creio eu, ou está vendo esta semana, O Príncipe da Democracia, uma biografia de Francisco Lucas Pires, pela Dom Quixote, autoria do Nuno Gonçalo Poças. cá está, é um livro, é um livro precioso para a compreensão do país que somos hoje. O Lucas Pires foi enfim, morreu cedo, morreu antes dos 60 anos, e era o político que nós mais ouvíamos, digo nós porque eu era já vivo nessa altura, que mais ouvíamos falar da Europa. Estava sempre a falar da Europa, sempre a falar da Europa, Europa para aquilo, Europa para ali. Até às vezes era um pouco repetitivo, pelo menos aos ouvidos de um jovem. E tinha razão,
não é? E foi deputado europeu, não é?
Foi. E tinha razão. Ou seja, Portugal não seria, nem de perto nem de longe, aquilo que é hoje se não fosse a integração europeia. Acho que devemos muitíssimo aos nossos colegas de União Europeia. Devemos mesmo muitíssimo. Este livro, enfim, é sobre o percurso e sobre a vida de Lucas Pires, obviamente, a sua vida política, e é também sobre a vida política portuguesa do enfim, logo a seguir ao 25 de Abril, e merece bem a nossa leitura e para compreender o estado em que chegámos hoje e enfim, o Príncipe da Democracia de Lucas Pires, uma biografia, desculpem, de Francisco Lucas Pires, de Nuno Gonçalo Poças.
E Bruno Vera Amaral, fechamos aqui o capítulo literário com a tua sugestão, que é Manuela Brandes.
Manuela Brandes é um novo autor, romancista, publica agora o seu primeiro romance, que se chama Na Terra dos Outros, pela Companhia das Letras. Tive a honra de o apresentar ontem em Lisboa. É um livro, um romance...
Uma estrela, Bruno. Uma estrela.
Desculpa?
Não, és uma estrela?
Eu sei. E o livro, voltando agora aqui à verdadeira estrela, o livro é invulgarmente e até escandalosamente seguro na narrativa para alguém que escreve publica um primeiro romance. Imagino que antes disto o autor já tenha escrito bastante, mas este é o primeiro publicado e é um livro que, nesse aspecto, é bastante seguro, é bastante controlado pelo autor. E é a história de uma mulher que, como muitas da sua geração, vieram para a cidade nos anos 60, 70, vieram da aldeia, fugiram da pobreza do interior e vieram trabalhar como criadas para a cidade e para as famílias mais abastadas da cidade. E o que eu destaco do livro é, de facto, a força desta protagonista, Maria do Carmo, que segura o livro todo, claro, que segura o livro todo, porque o autor lhe soube dar essa importância. É um primeiro romance bastante, bastante bom e é a minha sugestão da semana, Na Terra dos Outros.
Muito bem, esta semana estamos aqui em modo Oscars, damos palpites, que é das coisas que mais gostamos de fazer. Vamos correndo os títulos nomeados para melhor filme. Os Oscars são entregues no domingo, dia 10. E vamos dizendo de nossa justiça. Saltamos para Killers of the Flower Moon, em português Assassinos da Lua das Flores. Maria Ramos Silva, viste o filme do Scorsese?
Vi e gostei bastante.
Ora, aí está. Apesar das 3 horas e meia, não é?
Sim, mas...
Foi o que eu senti também.
Não achei que fosse assim um filme entediante. Não, para já está na plataforma, portanto as pessoas podem sempre pausar e regressar um pouco
está
mais
na
tarde
Apple,
se estiverem aborrecidos. Mas não foi o caso. O Scorsese, que aqui já chegou a um ponto em que ultrapassou o Spielberg, salvo erro em número de nomeações, já chegou à décima. Não sei se vai conseguir bater aquele furor todo em torno do Oppenheimer, mas é um daqueles casos em que não me deixaria, enfim, surpreendida.
Não ficavas desiludida?
Não, pelo contrário, acho que seria uma bela surpresa, aqui um bocadinho fugindo à tendência. Até porque depois temos aqui uma estreante, não é? E que está nomeada para a melhor atriz, a Lily Gladstone, que eu acho que é capaz de...
E que tem alta probabilidade de ganhar,
tem alta probabilidade.
Já ganhou vários prémios.
E justamente, eu acho que é um daqueles casos em que não estamos só a fazer aquele... Nós, enfim... A fazer aquele favor muito à boleia das tendências, não é? e dos nichos e das cotas e tudo mais. Ela é uma atriz nativo-americana e, portanto, seria uma estreia nesse campeonato, mas acho que tem uma prestação de facto muito luminosa e, portanto, também acho que pode ficar bem entregue.
Pedro Buxari Mendes, viste o filme do Scorsese?
Vi e é o filme de que mais gostei, apesar de também ter alguns
plot holes.
Tem bastante, não é? Algumas resoluções são discutíveis. Gostei imenso da forma como o final é resolvido.
Eu gostei muito do filme também.
Gostei imenso da forma como o final é resolvido. Adoro o DiCaprio. Acho que ele... Notamos isso, e por isso é que ele tem a minha admiração. Notamos como ele se entrega aos personagens, uhum. não é? Não tem medo do ridículo, não tem medo de... Não tem medo de ser um meme, não é? Ele, uhum. ele é um ótimo meme.
Sim, sim, sim.
Aquele filme do Tarantino. E é de longe o filme que eu gostei mais deste lote. Mas acho que não vai ganhar.
Pronto.
É um pouco isso.
É uma boa análise. Bruno Vieira Amaral, tu viste?
Não vi.
Pronto.
Não vi. Não tenho não tenho Apple TV. Acho que só está na Apple. Ainda não me converti à pirataria. Não vi, com muita pena, não é? Porque é um filme do Scorsese.
Mas isto não está na Apple TV.
Não está?
Está. Ah,
não.
Está, é Apple está. TV. O filme é da Apple?
É.
Está na Apple TV Plus.
Sim.
Desculpa, não tenho.
Mas em breve eu acho que deve aparecer aí nos clubes de vídeo, é ficar atento.
Pois, eu estou. Este era um dos que eu estava à espera. Por exemplo, o Perfect Days do
Wim Wenders.
Do Wim Wenders está. Também não vi. Mas está, e alguns destes não estão, e eu estou à espera.
Deves ter perguntado, Bruno, que filme é que viste? Não, mas calma, nós vamos lá chegar.
Mas deixa-me dizer uma coisa em relação ao DiCaprio.
Mas diz rápido.
Rápido, muito rápido. O DiCaprio é a razão pela qual o Martin Scorsese continua a fazer filmes.
Uhum.
Ou neste século.
É o seu muso.
Por causa dele.
Uhum.
Não é o seu muso, é o seu financiador.
Também é isso.
É o tipo que lhe permitiu fazer os filmes que ele fez. Mas, e apesar de simpatizar com o DiCaprio e achar que ele vai muito bem em alguns papéis, acho que geralmente nos filmes do Scorsese é ele o ponto fraco. Não sei como é neste, mas desde o primeiro que ele fez, que fizeram juntos, o Gangs de Nova York, ele é o ponto fraco dos filmes do Scorsese. Acho que o melhor filme do Scorsese dos últimos anos é precisamente um em que ele não está lá, que é o Silêncio. E que passou completamente ao lado, pronto, e merecia mais.
O que joga bem com o título. Avançamos. Maria Ramos Silva, Maestro.
Vamos para a música, não é?
Maestro, há um bocado. Eu esqueci-me completamente deste filme. Eu vi o filme.
Mas sabes que eu acho que
na
esse,
altura pareceu-me ok.
É um filme que sofre muito disso, que fica ali em terra de ninguém quando depois fazes as contas, porque.
Apesar da Carey Mulligan, que vai ótima.
Pronto, lá está, temos uma bela atriz. O Bradley Cooper também não acho que vá mal. Que
não, 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 não.
Acho que é um grande desafio, é uma personagem super interessante, super complexa, mas depois tudo aquilo somado, não é? Há pouco que falávamos ali de uma série de eventuais buracos no plot, e aqui também há aqui qualquer coisa que eu senti que falta ali para unir aquilo tudo. Não sei, acho que o rumo também não me deixou assim propriamente convencida. E é o que tu dizes, é um filme que se vê, é um filme agradável.
Mas não fica memorável, não é?
Não, é mais um daqueles casos em que provavelmente para o ano já não nos lembraremos propriamente disto.
Pedro Buxa e Mendes.
Este filme teve uma enorme polémica sobre o caso do nariz.
Do nariz, não é?
Exatamente, sim.
Que é estúpido, não é?
Pois, é, mas...
A Nicole Kidman ganhou um Oscar com uma prótese no nariz, não é, para fazer o papel de Virginia Woolf.
Eu vi quase todo o filme...
já disseste tudo e depois desististe.
Mas não consigo... não consigo propriamente dizer porque é que não gosto do filme. Mas não gostei muito do filme, não gostei.
Percebo bem. Deixa-me só tentar isto. Bruno Vieira Amaral, viste o Maestro?
Vi o Maestro, gostei muito do Maestro, gostei muito do Bradley Cooper, acho que a Carey Mulligan, noutro ano...
Tinha hipótese?
Ia ganhar, quer dizer, não é completamente impossível, mas é muito improvável que ganhar o Oscar, mas tem o melhor papel do filme. E acho que é um filme muito bom e eu gosto muito de atores realizadores que depois passam por trás das câmaras e o Bradley Cooper...
Ele está a fazer um bom caminho.
Eu acho que sim.
Mas ainda tem caminho para andar.
Acusado. Ele tem sido muito acusado ultimamente e em quase todas as críticas e perfis que surgiram depois do filme de querer muito o Oscar, de estar a fazer um filme muito e filmes muito para os Oscars. Eu acho que isso já é uma sobreinterpretação, porque sim, ele investiu muito, percebe-se que ele investiu muito até no tempo que esteve a preparar o papel, não, é? Não só o filme, mas como o papel do Bernstein, e isso bem, está bem, isso nota-se, mas quer dizer, não é? Isso faz parte. Esse investimento, esse empenho faz parte quando levas as coisas a sério. Não acho que ele possa ser acusado de estar a apontar muito aos Oscars porque se empenhou muito no filme. Mas pronto, eu percebo o que é que estão a dizer, que é um filme feito mais ou menos a pensar nesse reconhecimento do ator que se torna realizador, do ator que se dirige a si próprio. Mas eu gostei muito do filme.
Muito bem.
Não ajuda que tenha nome de personagem de cómics, o Bradley Cooper, não é? Personagem de banda desenhada de cómics. Havia
o nome, o nome,
sim, o nome dele, Bradley Cooper. Havia um chamado Bradley Dan Cooper. Cooper. É um personagem de ficção. Nunca tinhas pensado sobre isso.
Não,
também podia ser um
e ponto, apanhaste-me na curva.
Também podia ser um ponta de lança do Charlton Athletic.
Pronto. Fiquei tão distante. Muito bem. Aqui na lista segue Oppenheimer, do qual também já falámos imenso e que está, tem mais nomeações. Se tivermos tempo, já cá voltamos. Mas ainda temos três filmes e gostava de vos ouvir sobre estes três filmes. Past Lives, Vidas Passadas, Maria Ramos Silva.
É um filme morninho que aquece o coração, mas também não é isso tudo. Pronto, resumindo, é isso.
É como a brasa, não é? A bebida que aquece o coração.
É, mas depois é que vai esfriando, não é? E depois passam uns anos e é mais um filme simpático e interessante. Acho que é um.
São corações desconfiados que temos neste painel.
Não são. Acho que é uma boa história, mas pronto.
O filme, para quem não conhece a história. Tem um arco narrativo que vai desde a infância de um homem e uma mulher até uma espécie de, não sei, 30 e muito, 40 e pouco, não é?
Sim, por aí, talvez, sim.
Em vários contextos, são sweethearts, não é? Em português, não sei como é que se diz em Portugal, mas aquelas paixonetas
pombinhos,
de criança,
são,
não é?
Pombinhos,
começa aí,
os encontrados.
São os namoradinhos.
É um filme delicado, muito melancólico. É inspirado numa história verdadeira da realizadora. É o primeiro filme da realizadora.
Sim, tem um lado autobiográfico.
Um lado autobiográfico em que ela é casada e depois recebe um antigo namorado. E pronto. Independentemente dessas nuances, enfim, que cada um de nós saberá se teve uma história semelhante ou não. Enfim, vendo o filme, percebe-se onde eu quero chegar com esta frase. Mas eu gostei imenso da parte cultural do filme, da parte
isso é verdade.
De ver o coreano estar num contexto, na América, e dela, que também é coreana, é expatriada na América, mas acho que isso está muitíssimo bem explorado.
É, sobretudo isso.
Enfim, dou os parabéns à realizadora. Se a virem por aí, deem-lhe um abraço de parabéns.
Senhor,
num restaurante
isso é
coreano,
muito difícil de fazer sem cair no clichê da questão da, enfim, das raças e na questão das culturas diferentes e povos diferentes. Acho que as nuances são muito bem feitas. Acho que não me lembro de ter visto nos últimos tempos uma coisa tão bem feita desse ponto de vista. Pois a história, a trama, o amor e tal, pois cada um saberá o que achar sobre isso.
Sim, mas percebem-se ali as vicissitudes, não é? As mudanças. Sim,
Bruno Vieira Amaral, viste Vidas Passadas?
Eu concordo com o Pedro quando ele diz isso, que essas nuances, a forma como são introduzidas, e também com a Maria. Dizer que é um filme simpático e concordo porque também não vi este, não é?
Isso era o que eu ia perguntar, mas não respondeste à minha pergunta.
Não respondi porque eu queria fazer isto.
Porque és um malandrão.
Também.
Muito bem.
Mas quero ver, este é daqueles, claro, que eu quero ver. Tá a ver?
E fazes muito bem.
Este é um daqueles raros filmes que nós desejamos que houvesse um livro, não é?
Certo, percebo.
Para depois irmos ler o livro. Não há, não é? Pronto.
Ah, mal. Maria Ramos Silva. Poor Things, Pobres Criaturas, isto não vai acabar bem, esta relação.
Não, eu achei uma pobreza, para ser muito honesta.
Uma pobreza.
É verdade, olha, o pé disto acho que a Barbie é de facto extraordinário, porque perdoem, mas de facto não.
É o segundo filme mais nomeado, se não estou em erro, não é?
É, mas sabes que esta coisa das nomeações, e eu por acaso não falámos da Barbie, mas se calhar aqui poderá ser um pouco o caso, ou poderá ter imenso sucesso. Mas eu lembro-me sempre daquele fenómeno Nasceu uma Estrela, não é? Com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper, que também tinha uma série de nomeações, e depois acabou por vencer, eu penso que só na música, não é? Na canção original.
Como aconteceu, por exemplo, acho que foi com o Irishman, do Scorsese, que tinha 10 ou 11 e não ganhou nada.
Sim. E, portanto, eu não sei se será esse o filme, já percebi que há imenso hype à volta disto, não é? Mas não me tocou particularmente, para ser muito sincero.
Pedro Buxerim Mendes, viste?
Vou usar aqui um argumento complexo.
Opa!
Enfim, os ouvintes que me perdoem, mas este Poor Things não é para mim. Pronto, é este o argumento complexo.
Muito bem.
Acho Eu podia estar aqui a tarde inteira a vomitar bilis para cima do, do filme.
Mas não vale a pena, não é?
Mas viste o filme?
Vi, vi, claro. Nem sequer compreendo. Agora,
então falando, não vomites bilis.
Falando ligeiramente...
O Bruno vai vomitar sem ter visto, repara. Vem já a seguir.
Falando ligeiramente a sério, não, nem não, sequer compreendo contrário. Como é que há alguém que financia, portanto, como é que há uma empresa que acha que este filme... Não, não consigo entender, não ultrapassa-me totalmente.
Pronto.
É isto.
Bruno Vieira Amaral, sobre o Poor Things, mas de forma rápida, porque ainda temos que falar do Zona de Interesse. Desculpa.
Eu só vou falar da Emma Stone porque eu não vi o filme.
Ah,
Emma Stone.
Melhor programa de apostas
do mundo. Não, Emma Stone. O que é que vocês combinam?
Não, continua lá, vá.
Pronto, Emma Stone é fantástico. Eu estou apaixonado pela Emma Stone desde o La La Land. Antes disso não me tinha convencido completamente, mas a partir daí, quer dizer, a Emma Stone pode fazer qualquer coisa. Pode
Eu acho que ela
um
vai muito bem no filme.
Que desperte o desejo do Pedro de vomitar bilis eternamente sobre o filme, que eu acho que a Emma Stone merece tudo. Nesta vida, neste mundo...
Tens que ver no The Curse, na série The Curse. Tens que ver.
Ah, mas também está...
Sky Showtime, sim.
Também está muito bem. E chegamos à zona de interesse. Maria Ramos Silva, isto é sprint até à meta. O que é que tens
muito,
a dizer?
Eu gostei muito. Pronto, não preciso acrescentar...
Para sprint não vai nada mal.
Eu diria que é um filme que poderia ter sido feito por inteligência artificial. Agora está na moda falar em inteligência artificial, não é? Achei-o cénico, cerebral, frio... é extraordinariamente bem feito, mas, e não é por causa do tema, como sabemos, decorre na casa doméstica, na habitação do chefe de um campo de concentração, não é isso, a mulher?
Do patrão de Auschwitz.
Não é por causa disso que eu vou dizer o que fazer a seguir, mas é um filme cuja emoção não passou por mim.
Olha, concordo a 200% contigo. Eu não sei se foi de ver
do,
o filme
do
com...
Comeste essa noite.
Não, não, com todas as expectativas deste mundo e do outro.
Sim.
E fiquei assim.
Mas
pá,
eu
percebo isso tudo.
O filme é esse, não é? Ou seja, não, é desconcertante nesse ponto.
Mas não,
não achei desconcertante.
Mas não me desconcertou assim, eu não sei. Também
parece
não.
Feito por inteligência artificial, enfim. Né? Não tem humanidade.
Mas olha, isto é a beleza do cinema, Pedro. É que nós estamos todos do mesmo lado. E para fechar aqui, capítulo Zona de Interesse, Bruno Vieira Amaral, viste?
Pá, eu ontem fui a um restaurante ali em Lisboa.
Ali.
Comi uns belos panados.
Sim, senhor. Olha, é uma coisa que eu aprecio bastante.
Panados.
Assim, iscas, não? Iscas. Não?
Iscas também.
Umas couves cozidas que estavam au point. Sobre o filme do Zone of Interest, eu tenho muito interest em ver a Zone, mas ainda não vi. Portanto, o que é que eu posso dizer sobre o filme? Eu estou um pouco na situação dos protagonistas do filme, não é? Estão ali, mas não viram nada.
Muito bem. Só para terminar, uma ronda muito rápida. Aliás, Maria Ramos Silva, tu que tinhas uma coisa ou outra a dizer de categorias mais pequenas ou filmes ou curtas que se calhar nos passam ao lado e que devíamos ter atenção. Não sei se tomaste aí nota.
Não, é um pouco buscar aquela ideia do Bruno que ainda não viu nada, mas de facto diz que há muita coisa para ver e também se sente isso. Eu não sei se estava mais distraída nas edições anteriores, recentes dos Oscars, mas sente-se que há aqui muito material para explorar para lá dos Oscars e para lá também destas categorias principais. Nomeadamente os filmes, os documentários, não é? Como o Four Daughters ou uma série de... Todos eles tiveram assim algum interesse. Os filmes estrangeiros também, obviamente, a sala de professores,
exatamente.
Que também quero muito ver, e depois os pequenos, os short documentary film, também há aqui uma série de coisas. Eu recomendo, por exemplo, o Island in Between, que já vi, aliás, está no YouTube, é muito fácil de ver, é uma coisa relativamente curtinha, e que explora ali o conflito China-Taiwan, e apesar de ser curto, é bastante ilustrativo daquilo que está em jogo ali há muitos anos. E portanto há aqui uma série de motivos de interesse que sim, que provavelmente vão ficar aqui pelo caminho depois no emaranhado todo dos prémios.
É dar atenção.
Pronto. Só outra coisa, estou muito curiosa para ver se depois no caso do Oppenheimer, não sei se ainda vamos passar por aí, mas provavelmente
já não vamos ter tempo.
Pronto, mas ver o que é que acontece ao Downey Jr. que perdeu para o Heath Ledger quando, na altura do Joker, não é?
Acho que não lhe vai escapar.
Mas eu gostava que enfim, que levasse de melhor a tua secundária.
Acho que desta vez não vai escapar. Nós infelizmente não temos mais tempo, queria só deixar dois avisos. Primeiro, próxima semana obviamente havemos a falar sobre o que aconteceu nos Oscars, que são entregues no domingo, dia 10. A cerimónia começa à meia-noite e aqui no Observador vamos estar em direto em observador.pt a acompanhar a cerimónia e a fazer contas à vida. Chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.